Então, eu acho que de aprendizado reforçou para mim a ideia de simplicidade, de que quanto mais simples, melhor, e que o excesso de equipamentos pode ser problemático em vez de ser, em vez de ajudar, atrapalha.
Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Bom, finalmente o primeiro episódio de 2024. Estou super contente, depois dessas semanas aí de intervalo, de descanso, de adaptação aí e de alguns ajustes. Antes de introduzir aqui o nosso querido convidado de hoje, eu vou dar um recado rapidinho para quem se assustou aí, porque eu andei subindo no Spotify alguns episódios fechados que precisam ter contribuição para acessar. Mas não se assustem, porque agora eu tive essa sugestão de um ouvinte que você pode de subir os episódios completos para o pessoal que quiser fazer participar através de assinatura. Então, o Maré Sonora continua uma grande parte aberta e só um finalzinho aí para o pessoal que for apoiar. Mas não se assustem, porque o que eu fiz foi só subir esses quase 20 aí episódios. Então, quem quiser participar através do Spotify, participa lá pela assinatura, com a vantagem que você pode conferir todos os episódios já lançados. Então, a contribuição não vai ser só para aquele episódio pontual, mas vai ser para todos já disponibilizados lá. Eu percebi que a galera estava meio preocupada. Como assim? Maré Sonora agora só pago? Não, não, não. Essa é só a explicação aí. E agora, finalmente, vamos ao que interessa. O convidado de hoje tem um trabalho super legal, fazendo com que mais pessoas cheguem ao mar, cheguem à vela, aprendam a velejar. Surpreendentemente, eu não sabia que ele estava morando à bola. Estou super feliz aqui de ver essa imagem do Marcelo Velejador, ou Marcelo Bonilla. Marcelo, super bem-vindo ao Maré Sonora. Obrigada por topar participar aqui hoje.
Legal, Marina. Eu que agradeço. Muito, muito bom participar do teu programa, do teu podcast aí. Muito legal o teu trabalho também. É
Sabe que
uma honra participar.
quando eu vi o seu nome, Bonilla, eu fiquei pensando em Bolina de italiano. Eu falei, tem alguma coisa a ver? Você é italiano? Tem Itália na tua origem? Como é que é?
Tenho, na verdade, eu sou descendente de italiano. Mas por parte de mãe, que não é o Bonilla. O Bonilla, na verdade, é espanhol, né? Bonigia.
Ah, tá.
E o meu nome do meio, que é Faquin, esse sim, é italiano e eu tenho cidadania, tenho passaporte italiano.
E você tá no veleiro? Eu não sabia, eu vi uns episódios lá no YouTube do seu canal, depois a gente vai até comentar. Mas eu não sabia que você morava a bordo. Conta um pouquinho, onde é que você tá exatamente?
Então, eu estou hoje em Itaparica, na Bahia, aqui na Baía de Todos os Santos. Eu moro a bordo, mas eu tenho uma vida muito, muito nômade, né? Então, quando eu estou no Brasil, também me divido entre Santa Catarina e Salvador, aqui, né? Bahia, que é onde está o meu barco. Então, aqui eu faço trabalho de aulas de vela, estou fazendo por enquanto. E aí eu moro no barco, né? Quando eu estou aqui. E já faz uns 3 anos que comecei esse trabalho aqui na Bahia.
Eu tinha pensado em fazer até a introdução contigo falando quando ele não está em Salvador, ele está em Itajaí, ou então pelo Mediterrâneo, pela Croácia.
Isso,
Você está sempre em
isso.
algum lugar pelo mundo, né, Marcelo?
Agora, cada vez mais aí a gente está trabalhando fora do Brasil.
E o barco que você está agora é o Dharma ou é outro?
Não, não. O barco que eu estou agora é o Spray, que é um Fast 303, que é o barco que eu uso para trabalho de aulas, né, de treinamento, e que também moro. É um barco que eu gosto muito. Mas eu não vou ficar muito tempo aqui com ele, né? A gente já depois eu mais adiante eu te falo melhor. A gente recebeu uma proposta aí para trabalhar fora, então eu vou um pouquinho de dor no coração, mas eu vou ter que vender o barco.
Então, aproveita, eu vou pegar uma carona aí nessa sua fala. Fala um pouquinho da sua trajetória, Marcelo, para o pessoal, porque o Maré Sonora não é necessariamente, não é só sobre veleiro, sobre vela, é um canal que a gente,
Sim.
que os bate-papos aqui sempre tem alguma relação, uma relação com o mar, né? São essas histórias bacanas, inspiradoras. E qual que é a tua
Sim.
trajetória? Conta um pouquinho para quem não é do universo da vela.
Certo. Bom, eu aprendi a velejar quando era adolescente e eu morava em Porto Alegre. Eu sou gaúcho, né, de Porto Alegre, e na minha adolescência a gente morava muito perto do Rio Guaíba. Eu tive a oportunidade de aprender a velejar no windsurf. Eu me apaixonei pelo negócio. Eu achei aquilo incrível, assim, uma sensação de liberdade. E logo em seguida, assim, um ano depois, meu pai comprou um pequeno veleiro com cabine, onde eu também já tomei contato com um veleiro, né, com um veleiro cabinado. E eu me apaixonei também, porque é uma sensação de liberdade, assim, incrível. E eu cheguei a participar de competições de vela na época, né, quando era adolescente, com windsurf e outros barcos também. Mas aí, quando eu entrei na vida adulta, aí eu me mudei para Florianópolis, casei, tive filhos, e aí eu me distanciei um pouco da vida náutica, né, vamos dizer assim. Só mantive o meu windsurf, mas aí eu, enfim, empresa, família, filhos, aquela rotina, né? A gente vive muito em função disso. E aí eu fiquei afastado por quase 20 anos, da vida náutica, mas sempre com aquela. Não tinha morrido, né? A paixão pelo mar continuava ali. Eu tinha minha prancha de windsurf que de vez em quando eu escapava. E eu tive uma empresa e tal por 20 anos. E naquela crise de 2008 lá, a gente teve um puta problemão e quebrou a empresa. Eu fiquei assim, meio sem rumo, né? Vamos falar na linguagem náutica. Eu tinha dedicado 20 anos da minha vida para aquilo e de repente a empresa quebrou com um monte de dívida. Eu não sabia o que fazer. Estava assim numa situação. Foi um momento bem difícil da minha vida. E eu fiquei com um barco bem pequeno de 3 metros, um veleiro, né? Um veleirinho pequeno de 3 metros. E eu comecei a velejar com aquele barco assim, e aquilo foi uma terapia para mim, para superar aquele momento difícil que eu passei, né? Porque eu não via muita perspectiva. Eu tive que recomeçar minha vida com quase 50 anos, com 45 anos, eu tive que recomeçar
Uau.
do zero, assim, tive que trabalhar como peão e tal, como auxiliar de marceneiro, recomeçando do zero mesmo. Aí, só que aquele barquinho, ele foi mágico naquele momento, porque eu me sentia vivo no mar e fui aos poucos me curando daquele problema. E aí eu vendi aquele barco, peguei um pouco o outro um pouquinho maior, reformei, velejei muito no outro, que era um day sailor, até que eu vendi o day sailor e comprei um barco que estava despedaçado lá no interior de São Paulo, 23 pés, um pouco maior, com cabine. E eu estava sem grana, mas eu dei jeito. Eu mesmo fui reformando o barco, e nessa reforma do barco eu fui aprendendo a trabalhar com fibra de vidro, a fazer instalações elétricas no barco. Tive uma noção geral de todas as disciplinas que envolvem o barco. E aí eu reformei aquele barco e comecei a velejar, velejei todo o litoral de Santa Catarina e surgiu a ideia de fazer um canal de vela ensinando as pessoas a velejarem, sem pretensões. Na verdade, minha ideia era dar aula de vela e que aquele canal no YouTube fosse uma forma de, quando tivesse um aluno, em vez de eu precisar explicar toda a teoria ali no veleiro, eu falava: olha, assiste esses vídeos aí que eles estão bem didáticos, e aí você chega aqui, a gente já faz a parte prática mesmo. E aí eu fui fazendo esses vídeos sem muita expectativa, e o canal aos poucos foi tendo seguidores, foi subindo, crescendo e tal. E aí as coisas foram se sucedendo de tal forma que eu fui, as portas foram se abrindo, eu fui tendo experiências de trabalhar em estaleiros excelentes, eu fui aprendendo cada vez mais, eu trabalhei em 3 estaleiros, até chegar num estaleiro aí de lanchas, né, que é o maior estaleiro de iates do mundo, que em número de barcos, que é aí da Itália, se chama Azimut Yachts, que é a única fábrica fora da Itália, fica em Itajaí, Santa Catarina. E eu trabalhei lá como analista de processos no setor de engenharia. Então, eu aprendi muito, muito sobre processos de construção naval, de fibra de vidro, de infusão a vácuo, vários métodos, né, mais modernos. E comecei a dar aula nos finais de semana, que começaram a aparecer alunos daqueles vídeos do canal lá. Até que
Legal.
chegou um ponto que eu tinha tanto aluno que eu não conseguia mais conciliar as duas coisas. Foi aí que eu dei o passo de sair da empresa lá da Azimut e me dedicar só para as aulas de vela. Isso foi em 2017, de 17 para 18. E de lá para cá só foi. Esse negócio foi crescendo, abri uma escola mesmo de vela. E também foram aparecendo oportunidades de trabalho como skipper, né? Skipper é o profissional que conduz o barco, né? Que é o capitão do barco. Tanto em deliveries, que é quando você faz um trabalho de levar um barco de um lugar para outro, quanto charters também, né? De levar pessoas para passear no barco. Então foi desenvolvendo essas duas carreiras, né? De instrutor náutico e de skipper. Hoje a gente tem uma escola internacional no Brasil, credenciada para emitir certificados que se chamam Yacht Master, que é o certificado mais avançado, assim, para quem quer trabalhar com isso, né, como skipper. E também trabalho como skipper. E aí as portas foram se abrindo, assim, foi um negócio muito, muito legal que aconteceu, né? Até agora ter trabalhado a última temporada a gente trabalhou em Portugal, no Algarve, a temporada toda como skipper. Eu e a Cíntia, minha esposa, também, ela trabalha com isso, né? Também trabalha na área náutica. E também temos parceria com Sailing Experience na Croácia, com o Felipe Araújo, o Beto Toledo, e onde a gente leva brasileiros para terem experiências de vela na Croácia e depois agora também outros destinos como Sardenha aí na Itália, Grécia, Baleares, etc. Então a coisa foi se expandindo assim. Hoje eu vivo 100% disso e tenho diversas frentes, né?
Que legal, engraçado assim você falar, porque quando eu estava assistindo o episódio que você e a Cíntia falam, valeu a pena a gente ter reformado o
Ah,
Brasília
sim, o Dharma,
27, o
o
Dharma.
Dharma Brasília 27.
E eu fiquei pensando e falei, nossa, mas como é, da onde que veio então esse know-how dele para poder literalmente pôr mãos à obra? E você dedicou muitas horas, né, Marcelo, na reforma, na reconstrução do
Sim.
barco, né, no Dharma, no caso.
Sim, no Dharma, você viu aquele vídeo do Dharma, né? Bem legal. Então, antes do Dharma, eu tinha reformado um 23 pés, que era menor, e a reforma do 23, ela foi mais radical ainda do que o Dharma, porque o barco estava destruído, ele estava quebrado, estava com a quilha fora, ele estava muito feio. Se olhasse ele assim, parecia que era entulho, que é pro lixo, né? Então, ali eu já fui adquirindo mais know-how. Depois eu trabalhei em vários estaleiros também, fui aprendendo mais. Eu sou movido a desafios. Eu gosto de qualquer trabalho quando eu estou aprendendo coisas, né? Então, quando eu peguei o Dharma, ele tava cru, mas ele não estava destruído, né? Ele só estava por dentro, ele estava assim feio por dentro, tal. Então, foi um trabalho muito bonito no Dharma, que eu juntei tudo que eu já tinha aprendido, né? Todo o know-how que eu aprendi nos estaleiros que eu trabalhei. E também no meu trabalho anterior, que era mais ligado com a arquitetura, né, onde a gente fazia primeiro projeto em AutoCAD, em softwares de 3D, para depois executar. Então, juntei tudo isso e eu gosto muito disso, essa transformação, assim, um negócio meio mágico, né? A gente poder transformar as coisas com as mãos, né? Eu acho isso é uma coisa que me dá muito prazer.
Quem assiste esse vídeo, justamente, fica pensando, pô, não, até. Porque é aquela coisa de acelerar a imagem, né? Então, cê, por trás, né? A gente tá vendo, falar, ah, que legal, né? Gostoso reformar um barco, mas imagino que tenha tido muito trampo, né? De perrengue,
Ah,
de mudança de plano. Como é que foi isso, Marcelo?
sim, com certeza. Quando eu comecei essa reforma do Dharma, a gente não morava no barco, a gente morava num apartamento. Isso foi no início da pandemia. E aí tiveram várias questões, assim, a minha sogra faleceu e a Cíntia, ela também sentiu que ela estava num momento, assim, importante e ela falou, olha, Marcelo, eu topo a gente morar no barco. Então, quando ela falou isso, eu acelerei a reforma, né? Foi aí que foi um pouco de perrengue nessa fase, porque eu precisava correr contra o tempo para a gente entregar o apartamento e se mudar para o barco. E quando a gente se mudou, não estava 100% também, então ainda teve coisas para fazer depois. Essa é a parte pior, é quando você está no barco e precisa fazer coisas. Isso é, porque o barco, assim, cara, para consertar uma coisinha no motor, você já faz uma puta bagunça. Tem que abrir paiol, tirar ferramenta, sabe? Vira tudo de cabeça pro ar, assim. Então, quando tem que fazer alguma coisa da reforma no barco mesmo, é complicado. Mas foi. A gente conseguiu e aí que tá. Tem uma questão também. Quando o barco é pequeno, fica mais fácil. A partir de um certo tamanho de barco, reforma passa a ser uma coisa absurdamente difícil. Então, eu acho que o que ajudou foi isso. 27 pés, ele ainda está naquele limite, de que você consegue mudar o interior, assim, não é uma coisa, do outro mundo, né? Agora, eu vejo o pessoal que compra um barco grande, aí, sei lá, 40 e tantos pés, 50 pés, ah, vou reformar. Olha, aí eu fico com pena, assim, porque. E aí são anos trabalhando e anos no perrengue, e gastando muito dinheiro e tempo investido naquilo e tal, né? Então, quando me perguntam sobre reforma, eu sempre falo, olha, vai com calma, não é bem assim, né?
E como é que
Tem que avaliar
foi?
bem.
E Marcelo, eu fiquei com uma dúvida depois que eu assisti aquele vídeo de continuidade, porque o que aconteceu depois com o Dharma? Vocês venderam, vocês passaram adiante? E vocês têm aquela pergunta, né? Valeu a pena? E depois disso, como é que foi
Sim.
a continuação?
Depois que eu postei aquele vídeo, eu anunciei o veleiro e eu vendi em 2 horas.
2 horas? Nossa! Uau! Tava em Itajaí, né?
Tava em Itajaí, isso. E aí a
Ah.
gente comprou um barco aqui na Bahia, o Orion, que eu fiz um vídeo também depois, tá? Um barco de madeira fantástico. E aí nós moramos um tempo no Orion. E aí foi aí que a Cíntia recebeu uma proposta para trabalhar num iate no Mediterrâneo como stewardess, que era uma carreira que ela já estava se preparando para começar, né? E aí ela foi um contrato da temporada. E aí eu, para mim, não fazia muito sentido ficar com um barco grande, com toda a manutenção dele. E aí eu fiz um negócio que entrou esse barco aqui, o Spray, que é um Fast 303, 30 pés, né, de fibra, que eu achei mais adequado assim para mim. Então, aí eu continuei trabalhando aqui com aulas na Bahia, e ela estava no Mediterrâneo, lá, Mônaco, Saint-Tropez, Nice, norte da Itália ali, e eu aqui dando aula no Spray. E aí desde de lá a gente começou a tentar achar um jeito de trabalhar juntos, né? E só agora na temporada de Portugal, agora no passado, que a gente conseguiu trabalhar juntos ali no Algarve.
O barco anterior que você falou depois do Dharma, qual era o tamanho, Marcelo?
36 peças.
Ah, tá.
Era um projeto do Pablo Siebert, um barco fantástico de madeira, de strip planking. Eu fiz um vídeo no canal, fiz mais de um vídeo sobre ele, inclusive. E ele era muito confortável, assim, foi muito bom o tempo que a gente morou juntos, eu e a Cíntia, né, no Orion. Nós velejamos aqui pelo litoral da Bahia, a gente conheceu ali toda a região de Morro de São Paulo, Baía de Camamu, que é maravilhosa. Fomos até Boipeba, né? Foi a melhor viagem que a gente fez com ele, que a gente foi até lá o começo do rio, de um rio que chama Rio do Inferno, que esse não dá para ir com veleiro. Mas a gente foi de botinho e chegamos até Boipeba. Boipeba é assim, é o para mim, tirando no Fernando de Noronha, as praias mais bonitas do Brasil.
Ah, que legal você falar isso. Já respondeu uma pergunta. Qual que é o lugar que você mais tem um carinho especial aí em relação ao Brasil para velejar? Então, na lista tá que você acabou de falar, então, né?
Boipeba, eu achei assim a praia continental mais bonita do Brasil. E é uma ilha, né? E tem várias praias lá, mas é fantástico. E só praia continental, né? Mas é Fernando de Noronha, eu acho que é o lugar com praia assim de litoral mais lindo do Brasil. Tirando todos os problemas que a ilha tem, mas é muito bonito. É inegável a beleza de Fernando de Noronha.
Tem uma coisa que eu fiquei pensando para te perguntar, Marcelo, com relação. Eu vou depois colocar o direcionamento para o pessoal conhecer o seu trabalho, para o site, para o
Certo, certo.
Instagram, Facebook, YouTube, todas
Tá.
as plataformas possíveis e
Ok.
imagináveis. O seu trabalho como instrutor, né? Formando, passando
Sim.
conhecimento para as pessoas. O Eduardo Silva. Ele foi um aluno seu que se tornou depois um instrutor. Como é que
Isso.
foi isso?
Exatamente. O Dudu é nosso parceiro, parceirão, né? Ele que dá as aulas de velocênica lá em Itajaí. E foi uma coisa bem legal, porque eu conheci o Dudu lá em Itajaí, na ANE, Associação Náutica de Itajaí. A ANE é um lugar muito especial, é uma ONG, né? E faz um trabalho muito bonito com as crianças do ensino fundamental ali, público de Itajaí. No contraturno da escola, eles aprendem remo e vela,
Que legal.
e é, se chama é um projeto que se chama Navegando pela Cidadania. A ANE foi fundada pelo Vilmar Brás, ele e a esposa. Eles deram a volta ao mundo num veleiro de 29 pés, e quando voltaram, eles fundaram a ANE, essa associação. Eu tive barco na ANE por um tempo, dei aulas lá, e foi lá que eu conheci o Du. Ele tinha comprado um veleiro de um T-17, um barco igual aquele que o meu pai comprou quando era adolescente. E dava para ver no brilho nos olhos dele, assim, como ele estava apaixonado pela vela, ele e a Maria, e a Mari, mulher dele chama Marina, né? O xará. E ele, assim, ele vibrava com aquilo, e a gente ficou amigo ali e tal. E um dia ele me falou uma coisa, e eu fiquei com aquilo gravado na cabeça. Ele falou assim: eu adoro ensinar. Eu falei: interessante. Fiquei com aquilo na cabeça. Se um dia eu tiver um parceiro aí, um professor parceiro, o Du é um bom candidato, né? E aí a coisa foi crescendo e tal. Quando é a primeira vez que a gente foi trabalhar fora, eu falei para ele: ó, Du, não topa aí de fazer, a gente começar a fazer uma escolinha aí. Era um barco menor, né? Um day sailor. E a gente formatou ali um curso básico. E aí eu tinha comprado aquele barco, né? Um Flash 135. E a gente fez um teste e começou a dar certo. Aquele curso durou bastante tempo no barquinho lá. Ele gostou, ele estava bem feliz de. Para ele também foi uma realização de um sonho de poder trabalhar com isso, né? Poder viver disso. E foi indo. E aí agora faz menos de um ano que a gente resolveu fazer um upgrade. E aí nós passamos desse curso básico com o Day Sailor para um curso de vela oceânica mesmo. Onde ele ministra esse curso no barco dele, né? É o mesmo, formatação desse curso é o mesmo que eu dou aqui em Salvador. Um curso de um dia que tem uma base teórica antes, né? Com uma apostila, com videoaulas para o aluno entender bem a teoria, estudar a teoria bem, e aí quando vai para aula prática já tem aqueles conceitos básicos, né? Internalizados. E isso torna essa aula prática muito proveitosa. Então, ele está lá fazendo em Itajaí e eu estou fazendo aqui em Salvador. Então, a gente pega dois públicos, né, regionais diferentes.
E você também tem uma outra frente que é um curso nível 2, né, Marcelo? Que daí iria estende um pouco esse tempo,
Sim.
pernoita. Pernoita,
É, com
tá certo falar
pernoite.
pernoita?
É isso.
Soa tão esquisito essa
É,
palavra,
pernoite,
pernoita.
com pernoite, isso. Sim.
Fala um pouquinho dessa outra alternativa.
Então, quem já fez o nível 1, daí pode fazer esse nível 2 com pernoite, que é um final de semana. E aí tem um percurso. Então, lá em Itajaí, o nível 2 sai de Itajaí, vai até Porto Belo. Ancora ali em Porto Belo, na ilha, perto da ilha, e no dia seguinte volta. Então, o que que acontece? Nesse nível 2, os alunos fazem um planejamento de navegação. Então, planejam a rota, fazem a rota ali usando o navio Onyx, e aí já fazem um estudo da previsão do tempo, para entender como é que vai estar o vento, para saber se vai ter que fazer alguma alteração nessa rota em função da direção do vento. E chegando lá, ancora, então já aprende também a ancorar numa situação dessas. E depois no dia. Aí à noite tem uma confraternização, rola uma janta a bordo, né? Os alunos já se conhecem melhor e tudo. E no dia seguinte tem uma aula no domingo de manhã, depois do café, uma aula sobre carta náutica, onde a gente trabalha ali algumas questões, né, de conversão, de rumo magnético para rumo verdadeiro, né, rumo magnético verdadeiro de agulha, conversões, e vários outros aspectos de carta náutica também a gente trabalha nessa. É uma aula curta, assim, de uma hora e pouco. E depois fazemos a rota de volta, subimos o ferro e mesma coisa. E aí, tanto na ida quanto na volta, a gente faz o logbook. O logbook é um documento no barco em que a gente coloca ali da onde a gente está saindo, para onde a gente vai, o capitão, a tripulação, e aí vai marcando a cada X tempo, por exemplo, a cada troca de turno. A gente anota o horário e os dados ali, a latitude, longitude, velocidade, rumo e profundidade. Então, porque quando a gente faz uma travessia de verdade, né, uma travessia maior e tal, a gente faz logbook. Então, nesse nível 2, a gente já também tem uma noção de como é que isso funciona. Então, por isso que é legal esse nível 2, que a gente tem uma visão geral, desses aspectos da navegação.
E você fez uma travessia pelo Atlântico, trazendo um catamarã, né,
Isso.
até o Brasil. Como é que foi? Foi
Isso.
2019? Não, foi 2021.
Não, foi 2021. 21? É, 2021.
Foi sua primeira travessia pelo Atlântico, Marcelo? De assim
Foi a minha primeira travessia
completo.
do Atlântico, é. Foi um delivery, né, de um catamarã, depois se tornou amigo, né, o Félix e a Ana, casal queridíssimo. Eles primeiro foram alunos lá em Itajaí. Eles compraram primeiro um Delta 26, um barco bem menor, que aliás era de um outro casal de amigos também, o GCE Gabi. E aí eles, ali no Delta 26, eles entenderam o que que é esse negócio de morar a bordo, de velejar e tal. E aí eles deram um passo maior. Eles compraram então um catamarã que foi construído na Bahia, de um casal de baianos que velejaram até o Caribe, depois foram até a Europa e ele estava em Lagos, em Portugal. Aí o Félix me contratou para trazer o barco de Portugal para o Brasil, e ele participou da travessia. A Cíntia também, e nós convidamos um amigo, o Pádua, que também é professor, também é capitão. Então nós viemos em quatro, e quando nós chegamos lá, o barco ainda faltava bastante coisa para resolver, e a gente participou de tudo lá durante um mês. A gente ajudou ali a terminar o que faltava de instalações, botaram um water maker, tá, baterias de lítio e tal. E então a gente ficou envolvido nisso. Isso já era novembro, né? Final de novembro, que era o limite para a gente sair. Mas deu tudo certo. A gente saiu final de novembro e levamos no total 25 dias de navegação. Foram 4 dias até Tenerife, né?
Tenerife.
Nas Ilhas Canárias. A gente fez uma parada lá e o tanque estava com borra no diesel, entupiu lá o bico injetor do motor. Então a gente acabou ficando 10 dias em Tenerife para limpar o tanque de combustível e para resolver vários outros problemas no barco. E de Tenerife, então, a gente seguiu direto até Fernando de Noronha. A gente resolveu não parar em Cabo Verde, que seria uma próxima parada possível. Mas era ainda final de pandemia, então, né, estava meio complicado. A gente resolveu ir direto. Foram 18 dias de Tenerife até Fernando de Noronha, e depois mais 2 dias ali de Fernando de Noronha até Recife. E em Fernando de Noronha, a gente nem passou uma noite, a gente só parou. Ancoramos, e aí a Ana, que é a esposa do Félix, subiu a bordo. Ela foi lá para nos encontrar, ela subiu a bordo e acompanhou a gente naquele último trecho. Foi fantástico, foi muito boa a travessia. Claro, tiveram problemas técnicos com o barco, né? Coisas que quebraram, piloto automático e tal, não sei o quê, problema com bateria, coisa que sempre acontece. Mas no geral, o convívio com todos, assim, foi muito bom, foi muito legal, foi uma experiência fantástica para todos, assim, realmente.
Que ficou assim de mais de destaque em relação ao aprendizado, Marcelo, que essa experiência te trouxe?
Boa pergunta. Olha, na verdade, às vezes reforçou mais uma coisa que eu já achava, né? e que eu já percebia e já sentia que o maior problema em qualquer travessia é sempre a preocupação com os equipamentos a bordo, com a eletricidade, principalmente, né? E com os com as formas de carregar as baterias. Então, eu acho que de aprendizado reforçou para mim a ideia de simplicidade, de que quanto mais simples, melhor, e que o excesso de equipamentos pode ser problemático em vez de ser, em vez de ajudar, atrapalha. Então, a checagem desses equipamentos antes da travessia é a coisa mais importante de todas. Porque é a única coisa que tira paz numa travessia. Porque o resto é tranquilo. Ah, tudo bem, você tem que lidar com as questões, né? Ali nos doldrums, nós tivemos ali a tempestade de raios e tal, lógico, né? São momentos mais tensos. Mas fora isso, a grande preocupação é: ah, se não conseguir carregar as baterias, se ficar sem bateria, os eletrônicos todos vão ficar. Vão, a gente não vai poder contar com eles, nem iluminação, nem nada, e isso se torna um problema, velho. Então, o barco ele tem que estar muito bem resolvido em relação a isso, ou seja, os sistemas elétricos de captação, seja placa solar, gerador eólico, não podem correr o risco de não carregar adequadamente as baterias e também a carga de equipamentos dentro de geladeira, freezer, essas coisas também não pode ser demais isso, né? Então tem que ter um equilíbrio. Então, quem não conhece pode achar, ah, o problema é do tempo e tal. Não, mas o problema é as coisas práticas, assim, né? Do dia a dia, técnicas do barco mesmo. Esse foi o aprendizado.
Vocês tiveram uma situação de resolver um problema também de uma linha de pesca, de uma rede de pesca? O que aconteceu exatamente, Marcelo, que vocês tiveram que solucionar?
Então, é incrível isso, né? Você que trabalha exatamente com isso também, né? Como é que pode, no meio do oceano, no meio do nada, ter um cabo lá de nylon perdido de uma rede lá, um pedaço de nylon que enroscou no hélice, né? Então, realmente, esse negócio do plástico no mar é um negócio sério.
E aí, para solucionar, vocês tiveram que mergulhar e retirar, e foi um trampinho, né?
Sim, tivemos que mergulhar. Mergulhar em si é tranquilo ali e tal. O problema é assim, a gente fica meio ressurdo por causa de tubarão, né? Mas é tranquilo, assim. Não foi uma coisa assim muito difícil. Por sorte, ele não enrolou. Às vezes, o cabo, quando enrola no hélice ali, dependendo do número de voltas que ele dá, é uma encrenca, é uma engronha para tirar, né? Mas naquele caso foi relativamente fácil.
Com a condição também meteorológica que estava facilitando, né? Porque se
Que
tivesse, né?
e isso é exatamente, estava tranquilo. Estava tranquilo.
E eu queria te perguntar uma coisa, Marcelo, relacionado a esses ralis, essas travessias em grupo, né?
Certo.
O ARC, o Oyster, né? Que atravessam o Atlântico, atravessam o Pacífico. A gente vê
Sim.
aí, esse ano, se não me engano, foram mais de 200 barcos atravessando ao mesmo tempo o Atlântico em direção ao Caribe. O que que você acha desses eventos em grupo, que têm datas marcadas, independente das condições? O que que você acha dessas atividades?
Bom, primeiro, não é independente das condições, tá? Porque essas travessias, elas têm data, sim. Elas têm janelas para fazer, né? Então a travessia do Atlântico da Europa em direção ao Caribe é uma das travessias mais tradicionais, né? E que não pode ser feita na temporada dos furacões, né? Que é de primeiro de início de junho até novembro. Então, fora dessa temporada, é tranquilo. E o fato de ser em grupo é bom. É bom porque você tem apoio perto, né? Se você tiver algum problema, você no muito provavelmente no rádio VHF vocês estão se falando ali. Tá? Então eu acho interessante, sim. Eu conheci vários casais já com bastante idade fazerem essas travessias em grupo, assim. Então, não só para o Caribe, como tem aqui para o Brasil também. Para o Nordeste do Brasil, né? Que são duas rotas bem assim consagradas, vamos dizer assim, né? Aquela rota do Cabral, que é a que a gente fez, e a rota do Colombo lá para o Caribe. A rota para o Caribe ela é mais fácil, porque você se mantém nos ventos alísios quase o tempo todo, enquanto que a rota aqui atravessando para o hemisfério sul para o Brasil passa por uma região que se chama Doldrums, né? Em que tem uma bolha de calmaria sem vento, intermeada de tempestades. Então, os CBs, eles se formam muito rapidamente ali e eles vão se juntando e fazem o que se chama de clusters, quando se juntam vários CBs. Então, é aquelas tempestades com muita energia. Então você está numa calmaria sem vento por dias e daqui a pouco, fim de tarde, começa raio para tudo que lado e tempestades, e daqui a pouco vem um CB com vento de 40 nós e tal, que é a parte mais difícil, né? Os doldrums. E para o Caribe não tem. Não passa nessa parte, assim, né? Mas tu tá me perguntando das travessias em grupo, né? Eu acho válido, sim, acho legal e tem a questão da segurança. E se tiver um problema, você vai ter provavelmente um barco perto que possa te dar apoio, né?
E Marcelo, falando de uma outra atividade sua, você atua na parte de consultoria para orientar
Sim.
pessoas interessadas em comprar embarcos? Como é que é esse trabalho?
Então, é um trabalho de mentoria que eu faço, né?
Muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um episódio aqui do podcast Maré Sonora. E se você quiser conferir tudo, ouvir esse episódio completo, existem várias formas de participar e ter acesso ao conteúdo exclusivo. A novidade agora para 2024 é que você pode assinar o Maré Sonora através do Spotify. Exatamente! A assinatura permite que você confira todos os episódios lançados que são fechados, que são completos. Você faz isso diretamente no aplicativo do Spotify e, uma vez que você receber um e-mail confirmando a assinatura, clica lá no retângulo verde dizendo Open to Spotify e aí divirta-se, aproveite todos os episódios completos. Cancelar também é super fácil, está explicadinho no e-mail de confirmação. Para quem mora no Brasil, outra opção é fazer um Pix para conferir esse episódio. A chave do Maré Sonora é podcastmaresonora@gmail.com. Contribua a partir de R$ 1, isso mesmo, menos que um cafezinho. Digita lá na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que assim, em até um dia, eu mando para você o link para você poder conferir através do YouTube o episódio completo. Confere lá no nosso site www.podcastmariasonora.com todas as informações de como participar, de como conferir esses episódios completos e decide qual é melhor para você. A gente se vê no próximo episódio e, como sempre, desejo a todos vocês muitos bons ventos. Valeu!